de proteção à nossa cidade, de combate ao coronavírus. Vamos editar no dia de hoje mais algumas medidas que foram discutidas, que foram apresentadas principalmente pelo COI, analisadas, e hoje editaremos mais um decreto ampliando as ações que tecnicamente consideramos importantes para este momento. Quero me dirigir à população de Cascavel e dizer que, como gestor desta cidade, assumo completamente todas as ações que temos tomado. É de minha responsabilidade, claro que tecnicamente, discutidas, debatidas exaustivamente, mas todas as medidas que estamos tomando é de minha responsabilidade. Então, quero tranquilizar a população de que estamos fazendo o melhor para a nossa cidade de forma prioritária, fazendo com que a gente possa ter uma proteção às pessoas. Estamos há quase um mês acompanhando diariamente, 24 horas, com alternância de algumas pessoas, buscando informações no Brasil, no mundo todo, das ações que têm tido mais resultados. Quando conseguimos qualquer avanço que nos garante a proteção à comunidade, evidentemente que temos que colocar em prática. Então, no dia de hoje, ampliaremos essas ações. São ações que vão nos garantir, diante dos números que temos e que têm, evidentemente, nos mostrado que estamos indo ao encontro do problema, e esse problema ele deve ser enfrentado no sentido de diminuir o impacto que teremos, e isso já é uma realidade. Daqui a pouco falaremos aqui os números de Cascavel, do Paraná e do Brasil. Outra situação, quero chamar a responsabilidade de todos nós, a responsabilidade pela vida e a responsabilidade também pela nossa cidade. Não existe uma determinação que nós devemos parar todos os setores, até porque, para preservar e garantir a vida e a saúde de 330 mil habitantes que temos em Cascavel, é claro que é necessário um grupo de pessoas garantir isso, garantir a saúde como os nossos servidores têm feito, e garantir também a subsistência, a produção de alimentos, dos itens essenciais prioritariamente. Então, quero chamar a atenção de que não é momento de exploração, não é momento de conflito entre empregado e patrão. Todos aqueles que tiverem que ser convocados para o trabalho deverá, patrioticamente, cumprir o seu compromisso. Claro que respeitando todas as garantias que ele tem que ter. Nós temos a indústria, parte do comércio, que são indispensáveis para nos dar a garantia, inclusive, deste enfrentamento. Vamos anunciar hoje, além das normas técnicas de proteção, vamos anunciar também a criação do CAD, o Comitê de Apoio e Defesa à Empresa e ao Emprego. Vai funcionar através da Secretaria do Desenvolvimento, Secretaria de Finanças, Fundetec, Procuradoria e também o IPC, junto com outras entidades, a SIC, a MIC, CDL, OAB, sindicatos afins e outras entidades que devem participar desse comitê, para que possamos tomar medidas imediatamente, a partir de hoje, para garantir, por exemplo, transporte daqueles segmentos que são necessários continuar fazendo esse trabalho. E outras ações que faremos a partir desse momento, que diz respeito à questão econômica das empresas, normas, leis. Ressaltar aqui que nesse comitê teremos também a presença da Câmara Municipal de Vereadores, e a partir desse momento, esse comitê permanente de ações que temos que fazer. Então, vou passar aqui para a questão técnica, e mais uma vez eu reafirmo a necessidade da responsabilidade de todos nós. a responsabilidade do isolamento e a responsabilidade, né, que temos que ter profissional. Profissional. Trabalhar não é o problema. O problema é não ter os cuidados necessários que garanta isso. Precisamos de todos vocês, micro, pequenas, médias e grandes empresas. E precisamos de você, trabalhador, que você, nesse momento, não aproveite da situação. Você que tem condições de trabalhar, nós convocamos você para ser um cascavelense que fique de pé para nós vencermos essa grande batalha que estamos passando. Então, que Deus abençoe a todos e agora vamos para os dados técnicos dessa apresentação.
Bom dia a todos, todas. Mais uma vez agradecer a presença e a colaboração da imprensa, também agradecer a colaboração da população de Cascavel. Nós temos acompanhado já na sexta, sábado, hoje, né, a população tem entendido e aderido àquilo que nós estamos solicitando. O Brasil hoje, ele possui atualmente 1.128 casos confirmados do novo coronavírus, com 18 óbitos. Desses óbitos, 15 em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. O Paraná tem 43 casos confirmados, sendo 31 em Curitiba, 3 em Londrina, 2 em Cianorte, 1 em Campo Largo, 1 em Ponta Grossa, 1 em Pato Branco, 1 em Foz, 1 em Umuarama, 1 em Maringá e 1 em Guaíra. Cascavel possui, neste momento, 163 casos, 163 casos que foram enquadrados como suspeitos de coronavírus. 17 casos já foram descartados por exame e 146 casos continuam como suspeitos. Destes 146, 70 desses 163, que é o total, 163 é o total, 17 descartados e 146 são suspeitos. Do total, 76 já tiveram seus exames coletados e estão já em posse do LACEN. E nós temos outros pacientes que foram entrando na quinta, na sexta-feira, ontem, que terão seus exames coletados na segunda e na terça-feira. E assim, diariamente é realizado a coleta dos exames, né, em cerca de 2 a 3 dias, para que haja todo o planejamento, ida na casa. O importante é que, a partir do contato e a partir da chegada da pessoa, ela já esteja em isolamento. O isolamento é o mais importante de tudo. Nós temos também que lembrar que o município entrou, né, como todo o país, na transmissão comunitária. Então, provavelmente, a partir de segunda-feira, com as novas orientações da SESA e do Ministério da Saúde, os exames sejam realizados somente para os pacientes internados, né? Nós vamos continuar coletando desses que entraram no critério antigo, mas daqui para frente apenas para os pacientes mais graves. Nós não temos nenhum caso confirmado e isso é dito pelo LACEN, pelo Governo do Estado e pelo Ministério da Saúde. O município não tem como fazer qualquer tipo de esconder qualquer informação, isso é impossível de acontecer. Nós também temos que lembrar que não temos nenhum caso grave neste momento. A paciente de IPEMA, que muitas vezes ontem divulgaram sendo um caso, né, suspeito de coronavírus, isso já foi até descartado. A paciente chegou em bom estado de saúde no hospital, já, não encontra risco de vida. Nós estamos nos organizando e planejando todos os dias conforme a necessidade de enfrentamento. Nós temos programado para a região já a abertura de 10 leitos de UTI e mais 18 leitos de enfermaria no Hospital Macir Miqueleto de Assis Chateaubriand ao longo desta próxima semana, através do Governo do Estado do Paraná. Nós também temos a previsão de abertura de novos 10 leitos de UTI em Toledo, numa ala adequada, improvisada, do Hospital Regional ou do Mini Hospital, o município de Toledo vai definir isso, e também 10 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria na ala de queimados do HU. Então nós estamos ampliando aí a nossa rede em 30 leitos de UTI, pelo menos, nessa próxima semana, e em mais de 50 leitos aí de enfermaria. Isso é muito positivo e nós precisamos reconhecer aqui o esforço do secretário Beto Preto, do governador Ratinho Júnior e de todas as lideranças regionais. além dos leitos que estão sendo ampliados em Foz do Iguaçu e Beltrão, que também podem servir de referência para nós aqui no município de Cascavel. Se as coisas saírem do controle, mais à frente, se todos os leitos de retaguarda e todos os leitos de UTI forem ocupados e nós entrarmos num estado de calamidade, temos ainda um plano de contingência preparado. Então, muitas pessoas dão palpites, falam situações aí pelas redes sociais. Nós estamos preparados. Se for necessário, temos um plano de contingência na rodoviária e também, se necessário, em hotel, para poder dar suporte a tudo isso. O importante é nós analisarmos os dados do Distrito Federal. Com mais de 100 casos confirmados na capital de Brasília, após uma série de medidas fortes e enérgicas, como nós estamos fazendo em Cascavel, ao lado do prefeito Paranhos e de toda a nossa equipe técnica, Brasília conseguiu pela primeira vez ontem, após vários dias, passar sem nenhum caso confirmado. Isso mostra que o distanciamento social, mostra que o isolamento é a forma correta de combater o coronavírus. E nós precisamos do empenho ao máximo da nossa população nesses próximos dias. Nós temos o decreto que está vigorando, com mais algumas ações que estão sendo implantadas hoje, que vão perdurar até o próximo dia 5. Para fortalecer isso, nós também estamos mudando, a partir de amanhã, todo o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Nós precisamos que as pessoas fiquem em casa, nem nas unidades básicas de saúde deve ter acesso, se não for estritamente necessário. Para isso, nós estamos organizando 14 unidades de saúde que vão atender pacientes agendados com sintomas de coronavírus. Então, só vão funcionar estas unidades. São 11 na cidade e 3 no interior. Aclimação, Santo Onofre, Canadá, Tolentino, Nova Cidade, Brás Madeira, São Cristóvão, Pacaembu, Cascavel Velho, Riviera e Morumbi. No interior, São João, Juvinópolis e Sede Alvorada. No interior, das 8 às 17 e na cidade, das 7 às 22 horas. Todo mundo que encontra sinais ou sintomas respiratórios, tosse seca, dor de garganta, dificuldade para respirar, com ou sem febre, deve entrar em contato pelo nosso call center 30 96 90 90. 30 96 90 90. Nós temos call centers formados com médicos, com enfermeiros, com profissionais de saúde, com acadêmicos do 5º e 6º ano de medicina da UniOeste, da FAG, diversos profissionais que estão colaborando com nós para levarmos as informações. Pacientes com sintomas respiratórios leves devem ficar em isolamento domiciliar. Os com casos moderados que forem verificados por essa telemedicina, nós teremos equipe que vai se deslocar até a casa ou então podemos também transportar o paciente até a UPA Tancredo, que existe um espaço reservado para isso. E os casos mais graves, que até o momento não existiram, serão transportados até o hospital universitário. Também teremos 3 unidades que vão ficar para atender as queixas mais agudas, mais convencionais, fazer a troca de receita, se for necessário, alguns outros sintomas, atender gestantes, atender a questão de pediatria, que será a unidade do Cancele, a unidade do Los Angeles e a unidade do Parque São Paulo. Também via agendamento. Elas vão funcionar das 7 às 22 e o call center é o 3096-9191. 3096-9191. E continuam as UPAs para urgência e emergência. Só deve procurar as UPAs em caso de urgência ou emergência, não em outra situação. Nós precisamos muito que até o próximo dia 5 as pessoas compreendam isso. O sistema de saúde está totalmente alterado para podermos combater a situação do coronavírus. Não adianta nós enfrentarmos o coronavírus depois de instalados os casos na nossa cidade. Será muito tarde. Por isso, compreendam e tenham essa sensibilidade neste momento. Utilizem os nossos telefones antes de saírem de casa, para que nós possamos dar a melhor orientação. Também começa a campanha de vacina. A partir de amanhã, 13 pontos na cidade e 9 pontos no interior. Nós vamos divulgar isso amplamente e solicitamos que a imprensa nos ajude nesta divulgação dos locais separados das UBSs e com a novidade da Blitz da vacina, das 9 às 17, na rua Presidente Kennedy, 2546, aonde está o Programa Municipal de Imunização, aonde os idosos poderão ser vacinados sem descer do veículo. A nossa equipe está preparada para vacinar as pessoas dentro do próprio carro. Então, para algumas explicações que sejam mais técnicas e mais necessárias, eu passo a palavra para a doutora Luciana fazer algumas considerações, nossa assessora técnica, e também para o Ali, o nosso diretor, nosso gerente da atenção primária.
Então, o que a gente gostaria de reforçar nesse momento é que, assim como nós estamos pedindo que a população fique em casa e se isole, a gente também precisa atuar dentro dos serviços de saúde para que a gente possa ter uma equipe, nesse momento, focada no atendimento dos pacientes com sintomas respiratórios e nos pacientes que possam apresentar alguma descompensação de uma doença crônica que ele já tem, bem como as gestantes que possam ter sintomas. Lembrar a população idosa, a população de risco, doente crônico e as gestantes, que elas devem se deslocar o mínimo possível do seu domicílio para fora, seja para um atendimento de saúde ou não. Então, a decisão da gente separar as unidades foi exatamente para a gente diminuir a exposição dos pacientes, das pessoas que não têm sintoma com as pessoas que estão sintomáticas. Reforçar que, a partir de agora, os pacientes com quadro leves, identificado pelo nosso call center, será monitorado também por telefone, exatamente para evitar que essas pessoas circulem, disseminando mais doenças ou então expondo eles a risco. A nossa ideia a partir de agora é que o call center do 3969090, ele vai avaliar o caso, ele vai encaminhar esse caso avaliado para uma equipe médica que ficará na retaguarda e que, a partir dessa avaliação, vai diferenciar entre pacientes leves, moderados e graves. Todos os pacientes leves serão monitorados por telefone. Nós iremos entregar a medicação na casa desse paciente, no fluxo que nós vamos estabelecer e que posteriormente a gente explica para cada população como ele vai receber. E os pacientes moderados e graves serão direcionados ou então para uma consulta agendada também pelo nosso call center, numa dessas 14 unidades que foram já foram demonstradas pela equipe, ou então para uma unidade de pronto atendimento. O segundo call center vai avaliar a necessidade do paciente que ligou e vai direcionar para o enfermeiro realizar o agendamento nessas outras 3 unidades. Então, a gente pede para a população, nesse momento, bastante paciência, calma, que não entre em pânico. Nós não vamos desassistir a população, mas nós também precisamos ser cautelosos. Não é momento do paciente crônico sair de casa para uma consulta de rotina. Não é momento para uma gestante sair de casa apenas para uma consulta de rotina. Esse é o momento de ficar em casa e acessar os nossos telefones caso tenha algum sinal ou sintoma que fuja da normalidade. Então, o que eu tenho para dizer nesse momento é isso. Qualquer dúvida, depois eu também esclareço.
Bom dia a todos. Eu vou fazer uma breve explanação acerca da vacina. Depois, acho que todos podem acessar daí o Carnaval, que vai estar detalhando cada questionamento individual de vocês. Nós sabemos já também da campanha de vacinação da influenza. E nesse primeiro passo da campanha, o público-alvo será realmente as pessoas mais vulneráveis, os idosos. Então, com o intuito de nós ampliarmos o acesso, mas também não deixarmos essas pessoas expostas a ambientes fechados, ou expostas aos fluxos cruzados em consonância com o que já foi demonstrado nas aberturas das unidades de saúde, nós optamos por utilizar as estruturas das escolas municipais que estão sem aula. Então, nesse momento, nós elencamos em todo o território as principais escolas com a estrutura adequada para atender essa população. Estaremos fazendo o preparo dessas vacinas em ambiente separado, próximo à unidade de saúde, levando essas vacinas para esses pontos de vacinação, e essa vacinação se dará em ambiente aberto. Então, todas as vacinas serão realizadas nesse ponto, serão em ambiente aberto. Temos um ponto de vacinação disponível no centro da cidade, na Avenida Brasil, nas antigas instalações, acho que soluções inovadoras ali da Fundetec, que foi o espaço cedido para que a gente desenvolvesse atividade lá. Estamos desenvolvendo um ponto de vacinação também no centro de eventos, com espaço amplo, e temos também a blitz da vacina que possibilitará essa vacinação dentro dos veículos. Então, mais uma vez, a gente reforça que a população acesse para sua vacinação e sua proteção, porém também evite ficar circulando e retorne para sua residência. Esses pontos são para melhor proteger toda a população que vai necessitar acessar de alguma forma ou outra esses serviços que foram disponibilizados de atendimento, mas também necessitamos ter o nosso cuidado e retornar para nossas residências após a conduta. Obrigado.
Só destacar que o 3969191, que é o segundo call center, ele só inicia a partir de amanhã, tá? Nós estamos finalizando a organização do espaço e os profissionais para fazer o atendimento.
Bom, dando sequência, onde que detectamos a necessidade de algumas medidas e algumas mudanças nas regras já pré-estabelecidas? Transporte coletivo, um grande problema, um grande foco, conforme informações técnicas do COI. Estamos, neste momento, neste decreto, suspendendo 100% o transporte coletivo. Os terminais estarão fechados, porém, aquilo que acabo de anunciar também, o CAD, né, o Comitê de Apoio e Defesa das Empresas e dos Empregos, vai buscar alternativas. Já determinamos o transporte para os funcionários das empresas de saúde, que mesmo com a determinação de suspensão de 100% do transporte, claro que esses profissionais, que são em torno de 3.500 pessoas públicas e privadas, estarão sendo atendidas. E a partir da criação do CAD, passaremos então a discutir ponto a ponto, né, junto com as empresas, aquilo que as empresas podem absorver. Isso já aconteceu ontem com algumas empresas, mas estaremos, a partir desse momento, buscando alternativas. Então, o transporte, a medida é essa. Na questão dos supermercados, novamente estamos editando, determinando um atendimento das 8 horas da manhã até as 19 horas, ampliando aí compromissos e obrigações dos proprietários do supermercado no que diz respeito à proteção aos seus funcionários e toda uma metodologia que eles terão que apresentar novamente, o plano, né, de contenção de pessoas ou dentro do supermercado ou por lá de fora também. E isso também poderá ser tido, discutido dentro do CAD, um apoio da Prefeitura, da Polícia Militar, da Polícia Civil, de toda a nossa estrutura de segurança nesse apoio logístico. Outro problema também são as lotéricas, que também passam a ter essa responsabilidade nesse contingenciamento do número de pessoas internas e externas. As agências bancárias estão temporariamente fechadas a partir da emissão do nosso decreto. E outras ações que estamos fazendo, né, que é o toque de recolher, a partir das 20 horas até as 6 da manhã do dia seguinte, claro, preservando aí as justificativas de cada pessoa, né, ao ser encontrado nas ruas do município de Cascavel. Essas medidas, e acho que o Thiago vai falar na sequência, tendo em vista todos os estudos que nos apresentam uma possibilidade de um grande pico entre o dia 13 e o dia 15 de abril, mas se faz necessário, inclusive, a partir de hoje, que é a data, né, de uma possível contaminação, e ali na frente, nessas datas, a revelação desses casos. Então, o período crítico também é agora. Todo dia é dia crítico, mas nós temos que estar contendo e, por isso, esses planejamentos.